Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação da pastora Andréia Carrione, da IPAM Igreja Profetizando as Nações. Bem-vinda, pastora Andréia.
Olá, povo de Deus. Eu quero cumprimentar o nosso amigo e irmão Alexandre Teixeira e a todos vocês, ouvintes da Rádio 93 FM, com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Tá certo, pastora. Então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Mateus, capítulo 2, dos versículos 7 ao 12.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então, Herodes, chamando os reis magos, em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisado por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Estamos no mês de dezembro, né? E esse mês que marca o final de mais um ano, o ano de 2024, o fim de um ciclo, mas também é o mês que se comemora o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, anunciado por grandes profetas como Moisés, como Isaías. Moisés, na palavra do Senhor, diz lá em Deuteronômio, no capítulo 18, 15, diz: o Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E também pelo profeta Isaías, que diz lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo-o e sustentando-o com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esses são versículos realmente, assim, penso eu, muito inspiradores para as nossas vidas, porque foram profetizados por homens de Deus muito antes de Mateus. Que Mateus foi um homem duplamente privilegiado. Primeiro, por ter nascido na época de Jesus. E segundo, por ter sido escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Mateus fez a melhor escolha da sua vida, como eu também fiz há 31 anos atrás, a melhor escolha da minha vida. E o que me chama a atenção é que Mateus, além de ter feito essa escolha espetacular, essa escolha maravilhosa, ele conseguiu, através do poder de Deus, renunciar a uma carreira de sucesso para seguir os caminhos do Senhor. Que, na verdade, Mateus, ele simplesmente negou ao mundo para seguir a palavra de Deus que era anunciada por Jesus. E Mateus também falou assim sobre o nascimento do Messias, como nós acabamos de ler no versículo 7. Então, Herodes, chamando os homens magos, em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Durante a época do nascimento de Jesus, a cidade de Belém, ali na região da Judéia, ele estava totalmente sob domínio romano e era governado por Herodes o Grande, um rei extremamente poderoso, mas também extremamente cruel. Ao tomar conhecimento da presença na cidade dos três magos ali do Oriente, que eles seguiam a trajeto da chamada Estrela de Belém, que indicaria o nascimento do rei dos judeus, Herodes, o que ele pensou? Ele simplesmente, por sua vez, ele se fez amigo e pediu aos sábios, né, aos magos, que o avisasse assim que encontrasse o menino. Que na realidade, na verdade, a intenção era de matar o menino Jesus, pois o mundo espiritual já estava agitado com a chegada do Filho de Deus, e as trevas já sentiam o incômodo da luz do Deus Todo-Poderoso que estava se manifestando em carne através do menino Jesus. Eu e você precisamos entender que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Só que a palavra de Deus nos dá estratégia, nos dá situações, nos dá condições para que a gente esteja preparado para as astutas ciladas do inimigo. Através de quê? Jejum, de oração, para que a gente possa estar se vestindo e revestindo de autoridade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, cingindo os nossos lombos com a couraça da justiça, calçando os nossos pés na preparação do evangelho da paz, que o cinturão da verdade permaneça na nossa cintura, fazendo com que a espada de fogo desembainhada esteja nas nossas mãos, porque o mundo espiritual é real. E ali, Herodes o Grande, ele já estava incomodado só de saber que o rei dos reis, o rei dos judeus, estava chegando. Você entende que o mundo espiritual muitas vezes tenta te afrontar com palavras contrárias para tentar te desestruturar? Mas eu quero já começar a profetizar que da mesma forma que Deus já estava dando livramento ao menino Jesus, aleluia, é assim que o nosso Deus está dando livramento para mim, para você, para sua casa, para os seus. No versículo 8 diz: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu vá e o adore. Espírito da mentira, espírito do engano. Observe que Herodes era o homem mais poderoso daquela região. E Satanás, o adversário, o comandante das trevas, colocou temor no coração de Herodes, fazendo com que ele se sentisse ameaçado com o nascimento de um rei que pudesse ameaçar ou destituir o seu comando. Para pensar. Quantas vezes a sua presença, quando você chega em determinado lugar, incomoda? Ah, mas eu nem abri a boca. Minha mãe dizia que eu podia entrar muda e sair calada, que a minha presença já incomodava. Mas não era a minha presença, era o que eu carrego. Porque o que eu carrego, que você, que serve ao Senhor de fato e de verdade, carrega, é o poder de Deus. E obviamente que as trevas vai tentar fazer com que o mundo espiritual venha contra nós. Mas a Bíblia diz que, agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? No versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. Olha que fantástico. Seguindo o cumprimento do propósito pelo qual eles estavam, seguindo a estrela. Os três reis magos, eles foram agraciados, eles foram contemplados com a aparição da estrela, indicando o local do nascimento do menino Jesus. Olha que tremendo! O Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que revela, é o Deus que dá estratégia. O Deus que te dá uma orientação, ele não vai deixar você ficar confundido no meio do caminho. Deus é poderoso para enviar um sinal, aleluia, para as nossas vidas, para que a gente tenha convicção de que estamos no caminho certo, da mesma forma como aconteceu com aqueles três reis magos. Estavam caminhando na obediência e ali Deus enviou a estrela, aleluia, para estar dizendo, olha, o local é esse. Meu Deus, que Deus maravilhoso. O versículo 10. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E o coração daqueles homens se alegraram e puderam testemunhar sua fé, pois ouviram a voz de Deus e falaram, em busca do cumprimento de um sonho. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Versículo 11. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Aleluia! Para gente analisar, por mais que preciosos parecessem ser aqueles presentes, né, que aqueles magos estavam ofertando ao menino, óbvio que era precioso, ouro, incenso, mirra, coisa tremenda. Por mais, eu preciso que você entenda isso, por mais que precioso parecesse aqueles presentes ao menino Jesus, na verdade foram eles, os magos, que foram os presenteados com a inestimável riqueza de terem sido as primeiras pessoas, depois de seus pais, a adorar o Salvador. Que tremendo isso! No versículo 12, e sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia! Como eu falei, o Deus que vê lá na frente, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que sabe de tudo e o Deus que faz tudo, Deus contemplando o coração maligno de Herodes o Grande, anunciou através de um sonho para os magos, olha só, não volte pelo mesmo caminho, não volte para dar notícias para Herodes o Grande. Por quê? Deus, ele tem as suas estratégias e conhece o coração do homem. Estava enxergando tudo adiante dele. Embora os magos não tivessem percebido, né, a maldade, a intenção do coração do rei Herodes o Grande, Deus conhecia. Deus conhecia as intenções daquele coração e os avisou em sonho. Como eu falei anteriormente, Deus usa situações, pessoas, profetas, caminhos, para que esteja nos dando a direção, porque nós servimos um Deus que é um Deus de livramentos e Deus de escape. E Deus avisou aqueles magos através do sonho, porque Deus revelou em sonho aos magos que não fosse embora pelo mesmo caminho, mas que fizesse um outro caminho, para que não revelasse a Herodes o tempo e nem a localização do nascimento de Jesus. E com isso, eles voltaram totalmente realizados para as suas cidades e puderam anunciar no Oriente distante que o Messias, o Cristo, o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, o Salvador, havia nascido na cidade de Belém, como Deus havia anunciado através de seus profetas. Você, nessa noite, eu preciso que você entenda, não pense que Deus não está vendo os seus problemas. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que o Senhor não está vendo as suas dificuldades. Não pense que você está à deriva. Não, 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 não. O Senhor está contigo exatamente agora. Lembra que eu falei que Deus é onipresente? O mesmo Deus que está aqui comigo é o Deus que está aí com você. Eu não sei aonde você está. Eu não sei. E não sei como você se encontra. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele há de suprir todas as suas necessidades em glória. Eu tenho certeza e convicção no meu coração que se você está ouvindo esta mensagem é porque Deus já está falando com você. Deus já manda eu te dizer: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha forte mão. Mas para isso eu preciso que você abra o seu coração e creia que Deus está exatamente agora te tomando pela mão. Está fazendo com que você perceba e que você entenda que o que você está passando exatamente hoje, no dia que é comemorado o nascimento de Jesus, você pode estar pensando, mas por que eu vou comemorar o nascimento de Jesus se Jesus me abandonou? Não, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo é o pai da mentira. E eu estou aqui nesta noite de 25 de dezembro de 2024 para te dizer, nasça de novo. Aleluia, nasça de novo. Da mesma forma que é simbolizado o nascimento de Jesus hoje, em que nós comemoramos, eu quero profetizar que nós vamos comemorar o seu nascimento. Nós vamos comemorar, sabe por quê? Deus tem prazer em suprir, em te honrar, em te abençoar. E outra coisa, o Senhor, o nosso Deus, eu digo nosso porque eu já quero profetizar, que se você nunca ergueu a sua mão entregando a sua vida para Jesus, é hoje que você vai fazer. E se de repente você está aqui, nos ouvindo, está afastado por algum motivo, não interessa, é noite em que você vai voltar para o caminho do Senhor. E sobre a palavra de Deus eu profetizo que o diabo perdeu na sua vida. Porque se você está ouvindo em pleno 25 de dezembro de 2024 esta mensagem, é porque eu entendo que você tem fome de Deus. Porque você sabe que a Rádio 93 FM é uma rádio compromissada com a palavra de Deus. Então, se você sintonizou na 93, é porque você está querendo, precisando ouvir uma palavra. E a palavra que Deus tem para você nesta noite: eu vou desbaratar todos os seus adversários. Eu vou fazer com que tudo que estava no oculto e no escondido venha à luz. Porque nada contra a verdade, senão a verdade. Então a verdade de Deus vai te invadir agora. Qual é a verdade, pastora Andréia Carrione? A verdade é que Jesus te ama. A verdade é que ele morreu na cruz, sim. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E está agora, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, te consolando, te confortando, porque ele é um Deus Emmanuel, Deus conosco, aleluia. E eu não sei se você encontra-se na sua casa. De repente você pode até estar em casa. E às vezes a casa está até cheia. Mas você está se sentindo sozinha. Sozinho. De repente você está no leito de hospital. E sobre a tua fé, eu quero concordar que Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, vai entrar aí agora nesse leito do hospital, te dando cura divina. De repente você está aí, está preso por um delito que cometeu. Mas eu quero profetizar que você pode estar preso fisicamente, presa fisicamente, mas que você receba a libertação da sua alma. Aleluia! Porque se você está nos ouvindo, é porque você quer ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus para a sua vida nesta noite é: eu te amo, eu não desisto de você. De repente você está pensando, de que maneira eu vou estar celebrando o Natal em família, se eu não tenho família, se a minha família me abandonou, se eu não tenho ninguém? Ei, você tem sim um Deus Emmanuel, Deus contigo, Deus conosco, o Deus onipresente, que está agora aí do seu lado. Aleluia! Deus é aquele que te abraça nessa hora. Deus é aquele que entra com socorro, bem presente na hora dessa angústia. E de repente, se você está agora também nos ouvindo, está naquele momento da bonança, naquele momento de alegria, exalte e glorifique o nome do Senhor. E você declare: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me dado vida e vida em abundância. E dizer: olha, Satanás, você perdeu. Porque na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, nós podemos todas as coisas porque é o Senhor quem nos fortalece. Porque nós já passamos por várias adversidades e por todas elas o Senhor nos deu vitória. Porventura, essa batalha, essa luta, essa guerra que você está enfrentando agora, te faço uma pergunta: o nosso Deus mudou? Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus, o mesmo Deus. Nós servimos um Deus que é imutável, um Deus que é poderoso nas batalhas, um Deus que é guerreiro. Ele vai adiante de nós. Aleluia! Lá em Isaías 45, no versículo 2, 3, diz: eis que vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, para colocar os tesouros escondidos nas suas mãos. E é isso que eu quero profetizar, que toda amarração nos seus sentimentos, na sua mente, caia por terra nesta hora. Que seja uma noite em que você entregue a sua vida a Jesus. E que seja uma noite que você volte aos caminhos do Senhor.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor, nesta hora eu quero te apresentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Tu és o Deus que, segundo o teu querer, o teu efetuar, tu faz além do que a gente possa pensar, pedir ou imaginar. Então, Senhor, surpreenda este homem, surpreenda esta mulher, surpreenda o Senhor com teu abraço caloroso, que eles possam se sentir agora extremamente cuidados por ti. E eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor esteja escrevendo o nome deles, o nome delas, no livro da vida. Que eles permaneçam fiéis a ti, na tua presença, não só hoje, mas para todo sempre. Senhor, neste momento eu quero orar também pela Rádio 93 FM, por toda a diretoria da rádio, pela MK Music, por todos, Senhor, que estão enfrentando algum momento de adversidade em relação ao seu corpo físico, alguma doença. Ah, Senhor, quero também te apresentar uns enlutados, Senhor, que perderam um ente querido exatamente hoje ou nessa semana comemorado o Natal. Senhor, que o Senhor possa estar entrando com um socorro, que somente o teu Espírito Santo nessa hora que pode consolar e confortar quem perdeu um ente querido. Te apresentamos também, Senhor, os que estão te pedindo uma porta de emprego. Te apresentamos, Senhor amado, todas as necessidades dos teus filhos nesta noite. Assim nós oramos e cremos, porque agindo o Senhor, nada nem ninguém pode impedir. Assim eu profetizo toda sorte de bênçãos. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Eu quero mais uma vez agradecer a você, Alexandre Teixeira, e a todos os ouvintes da Rádio 93 FM por mais essa rica oportunidade de estar aqui com vocês no dia tão especial, dia 25 de dezembro de 2024. É um motivo de muita alegria de poder ser um canal de bênção para todos nós, né? Porque a palavra de Deus, antes de eu falar para vocês, o Espírito Santo falou também ao meu coração. E muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu faço parte da igreja Profetizando as Nações. Temos os cultos aos domingos, 9, 11 e 18h30. Temos os cultos às terças-feiras com a Terça Profética com a nossa pastora Fernanda Brum, sempre às 20 horas. Temos às quartas-feiras consagração, café de oração. Temos às sextas-feiras o forte de oração. E eu te convido a estar conosco para estarmos juntos adorando, celebrando ao Deus Todo-Poderoso. Um beijo e um abraço no coração de vocês, da pastora Andréia Carrione. Shalom!
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.